Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério Público disse ontem que o projeto que libera a venda e o consumo de cerveja nos estádios do Paraná é inconstitucional. Ainda assim, depois da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda, o projeto segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. O texto foi assinado por 11 deputados estaduais e já recebeu pareceres favoráveis de outras três comissões da Casa. O projeto tramita em regime de urgência. Depois de passar pela Comissão de Defesa do Consumidor, ele vai ser discutido no plenário da Assembleia. Ontem, os novos diretores da Copel tomaram posse aqui em Curitiba. Participaram da cerimônia o governador Beto Richa e o ministro das Minas e Energia.
O governador Beto Richa afirmou que o prestígio que as empresas públicas paranaenses conquistaram no cenário nacional nos últimos anos é resultado da governança adotada no Paraná. A afirmação foi feita durante a posse do novo presidente da Copel, Antônio Sérgio de Souza Guetter, nesta segunda-feira em Curitiba. Ele é engenheiro e substitui Luiz Fernando Viana, que assumiu a diretoria-geral brasileira da Itaipu também nesta segunda-feira. O governador destacou os investimentos da Copel no estado, que foram de 13 bilhões de reais nos últimos 6 anos.
É um investimento histórico para a nossa Copel. Posso dizer também da Sanepar, que faz um investimento até o presente momento de 4 bilhões de reais. E o Porto de Paranaguá não é diferente. Com os investimentos bilionários, públicos e privados, é a governança que implantamos nas empresas. São empresas que se fortalecem, que se mantêm sob o patrimônio, sob a propriedade de todos os paranaenses.
Antônio Sérgio de Souza Guetter, que é funcionário de carreira, ingressou na Copel em 1987 e atuou em diretorias e cargos técnicos da estatal. O último cargo dele antes da nomeação para a presidência foi de diretor-presidente da Copel Distribuições, maior empresa do Grupo Copel. Ele é engenheiro formado pela Universidade Federal do Paraná e mestre em finanças e em administração e com especializações internacionais. Durante a cerimônia, que também foi prestigiada pela vice-governadora Cida Borghetti, o presidente empossado da Copel disse que o maior desafio vai ser ampliar os investimentos da empresa em infraestrutura para agregar valor às empresas paranaenses e aumentar o nível de competitividade do estado.
A gente pretende focar bastante na melhoria dos serviços que nós já temos. Além disso, implementar outros serviços que utilizem toda a infraestrutura da nossa rede, uma rede transformando ela numa rede mais inteligente e podendo possibilitar outros serviços para a população. A empresa que tem que dar resposta mais rápida para a recuperação da economia. A infraestrutura é necessária que ela exista para que a economia volte a rodar. Então nós temos uma responsabilidade muito grande nessa retomada econômica do Brasil e do Paraná.
Antônio Sérgio de Souza Guetter vai conduzir a maior empresa do Paraná segundo o ranking da revista Amanhã e a melhor distribuidora de energia da América Latina do ano passado, de acordo com a CIER. Os investimentos da companhia no setor garantiram pela 11ª vez o lugar da Copel no grupo das 34 empresas mais sustentáveis da Bolsa de Valores de São Paulo neste ano. A companhia opera o sistema elétrico paranaense com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e sistema óptico de telecomunicações que integram os 399 municípios paranaenses e um em Porto União, em Santa Catarina. A Copel faz mais de 70 mil novas ligações por ano. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo federal quer dar prazo de 6 meses para que estados e municípios façam também uma reforma da Previdência. Cariane Costa.
O governo deve estabelecer o prazo de 6 meses para que seja aprovada uma reforma previdenciária pelos estados e municípios. Se o prazo não for cumprido, as regras da Previdência do governo federal passarão a valer também para o funcionalismo público estadual e municipal. O objetivo com a definição de um prazo é pressionar para que as mudanças ocorram mais rapidamente em todo o país. A nova proposta foi apresentada nesta segunda-feira pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em reunião do Palácio do Planalto com os deputados da base aliada. O líder do governo no Congresso Nacional, André Moura, admite que há resistência por parte da base para aprovar o texto da reforma da Previdência na Câmara. Segundo Moura, essa resistência diminuiu após a retirada de municípios e estados da reforma na última semana. Ainda de acordo com Moura, o governo já tem os votos suficientes para aprovar o texto na comissão especial e no plenário.
No nosso mapa, nós já temos números suficientes para aprovar. Não tem ainda previsão de quando entrará em votação no plenário. Até lá, nós temos tempo suficiente para avançar ainda mais. Mas votos suficientes hoje no nosso mapa, nós já temos, que nos dá a garantia da aprovação da reforma.
Nesta terça-feira, será realizada a última audiência pública na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara. O tema é o impacto das mudanças propostas pelo governo no orçamento público do país. De Brasília, Cariane Costa.
E falando nas reformas, você sabe que recentemente foi aprovado um projeto que libera a terceirização das atividades das empresas no Congresso Nacional. Há outra proposta semelhante, mas com algumas alterações, que estão sendo discutidas no Senado. Isso também pode ser votado nos próximos dias. O Procurador-Geral do Trabalho defendeu o veto integral do projeto que foi aprovado semana passada. Detalhes com Daniele Soares.
O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, pede ao presidente Michel Temer que vete integralmente o projeto de lei da terceirização, aprovado pela Câmara dos Deputados. Em nota técnica, o procurador diz que a medida fragiliza os direitos fundamentais dos trabalhadores. Ele diz que o texto fragmenta a relação de emprego, aumenta a rotatividade de mão de obra, reduz a remuneração, eleva a jornada de trabalho, reduz a garantia de férias e de benefícios indiretos e coloca em risco os direitos trabalhistas. Analisa ainda que a prática reduz o trabalho humano à condição de mercadoria e inverte o sentido da terceirização, que seria a subcontratação de atividades acessórias para facilitar que a empresa tomadora de serviços atue em sua atividade principal. Mas os deputados da base aliada e empresários argumentam que a proposta vai dar uma injeção de ânimo na economia e aumentar as contratações. De Brasília, Daniele Soares.
Durante essa semana, a gente vai trazer um especialista em direito do trabalho aqui no programa para explicar melhor o que significa essa terceirização que foi aprovada no Congresso Nacional. O Tribunal de Contas do Paraná concluiu um levantamento sobre os portais de transparência dos municípios e câmaras de vereadores. Mesmo depois dos alertas feitos pelo TCE, são vários municípios que não têm todas as informações sobre o uso do dinheiro público disponíveis na internet. Rafael Formigueri.
Apesar de reiterados alertas, 13 prefeituras e 34 câmaras municipais paranaenses mantêm portais da transparência na internet que não atendem plenamente os interesses do cidadão. A constatação é do Tribunal de Contas do Estado. Os números integram um levantamento realizado pela Corte até o último dia 17 de março. Entre as falhas mais comuns estão a falta de acesso a informações da gestão municipal e dados incompletos. O levantamento teve início em julho de 2015 e teve por objetivo identificar se os portais estavam disponíveis. Outro ponto verificado foi se as informações estavam atualizadas e de acordo com a Instrução Normativa número 89/2013 do TCE. Foram fiscalizadas 798 entidades, das quais 399 prefeituras e igual número de câmaras. A inadimplência é um fator impeditivo para a emissão de certidão liberatória, documento essencial para os municípios receberem recursos de transferências. Caso os municípios não regularizem os portais da transparência, estarão sujeitos ainda à instauração de processo formal de comunicação de irregularidade, o que acarretará multas. Outra medida que pode ser adotada é o encaminhamento da informação ao Ministério Público Estadual para atuação nas comarcas. As verificações do tribunal nos portais da transparência continuarão acontecendo de forma periódica. Rafael Formigueri, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Você confere daqui a pouquinho, a poupança volta a ser uma boa opção de investimento. E os Correios estudam novas demissões em todo o Brasil.
Paraná de hoje volta já.